Bom dia a todos. Estamos hoje sendo convidados a sermos filhos, né? Já que nós vamos falar da mãe. E quando eu estou dizendo de sermos filhos, é para que a gente possa fazer desse momento do estudo hoje, não um momento simplesmente de estudo, mas que a gente possa fazer desse estudo uma conversa um pouco mais profunda com as nossas células. Porque o que a gente vai assistir aqui na história da mãe é a história de um ser que liberou a luz das suas células. E isso nos mostra, em primeiro lugar, que isso é possível. Em segundo lugar, que essa é a nossa tarefa. Então, se a gente puder fazer desse encontro um encontro onde a gente pode conversar com as nossas células mentais, com as nossas células emocionais, com as nossas células físicas, mostrando para elas que é possível o caminho da liberação, mostrando a elas que é possível o caminho do encontro com a luz, então a gente pode dizer que esse estudo valeu a pena. Mesmo que isso tudo seja uma aspiração, mesmo que isso tudo se manifeste num ciclo futuro, se a gente puder mostrar para as nossas células que isso é possível, nós estamos contribuindo para o advento da nova raça. Porque a nova raça é essa raça de luz. Então, nós vamos começar fazendo um breve relato da história da mãe, a sua encarnação física aqui sobre a Terra, não para saber de mais uma história, de mais uma biografia, mas que a gente possa ver e assistir a presença de uma vibração tão sublime sobre a Terra. Mirra Alfassa, esse era o nome da mãe, o nome de sangue, nasceu em fevereiro de 1878. Ela nasceu em Paris. Logo, com 5 anos de idade, ela já compreendeu que não pertencia a este mundo. Enquanto todas as crianças da sua idade ainda brincavam, ela já se perguntava onde estava Deus e o que era a vida divina. Muitas vezes, ainda por volta dos 5 anos, ela entrava numa espécie de transe. Foram as suas primeiras experiências de saída do corpo físico. Por volta dos 12 anos, ininterruptamente, por 1 ano seguido, todas as noites ela sobrevoava Paris. Ela vivia profundamente à procura de Deus e da verdade. Com 16 anos, ela entrou na Escola de Belas Artes de Paris. E lá ela foi estudar pintura e aprender a tocar piano. Enquanto estudava o ocultismo, o estudo ainda era muito vivo e presente para ela, ela participava simultaneamente de movimentos artísticos e filosóficos. Lutou pela emancipação das mulheres e pelos direitos humanos. Era uma boa pintora, uma boa pianista e adorava jogar tênis. E nunca fez questão de ser melhor em nada, pois dizia que o mais importante era aprender. Em 1897, com 19 anos, ela se casou com um pintor, Henri Morisset. Eles moravam em Paris e juntos adentraram para o círculo artístico e cultural. Em 1898, então Mirra tinha 20 anos, tiveram um filho chamado André. Mesmo aqui, não fazia distinção entre o espiritual e o mundano. Para ela, a vida já era única. Relata na sua agenda que com 20 anos, portanto, perto da idade de ser mãe, alcançou plenamente a união constante com Deus, sem a ajuda de nenhum instrutor e de nenhum livro. Em suas meditações, que eram diárias, ela via sempre muitas figuras, todas elas espirituais. Por volta de 26 anos, em 1904, ela se encontrou internamente com uma figura asiática, morena, a quem ela chamou carinhosamente de Krishna. Tinha uma fé total, implícita e explícita em Krishna e esperava ardentemente poder encontrá-lo um dia na vida real. Nessa época, já tinha encontros regulares com muitos estudantes e buscadores. E em 1906, com 28 anos, ela fundou um grupo que tinha o nome A Nova Ideia. Em 1908, com 30 anos, Mihra divorcia-se de Morrissey. Em 1910, ela teve o que descreve em sua agenda como uma experiência de profunda transformação em sua consciência. Pela primeira vez, Mihra compreendeu com seus 32 anos a vontade divina no centro do seu ser. E daquele dia em diante, ela disse que nunca mais seria motivada por desejos pessoais. Nesse mesmo ano, conheceu um advogado profundamente interessado em espiritualidade e com ele se casou, Paul Richard. Atenção, que ela era movida puramente pela vontade divina. Portanto, esse casamento deve ter sido uma indicação interior. Em meados de 1910, Richard, seu marido, vai para a Índia para apoiar a eleição de um senador. Ali, ele fica conhecendo Sri Aurobindo. Fica encantado com esse encontro e, ao voltar para Paris, descreve para Mihra essa pessoa. Aurobindo, nesse período, havia desistido de sua questão revolucionária em ajudar a Índia na libertação britânica e se retirou para Pondicherry, onde estava e se encontrou com o Paul Richard, porque ali estava a salvo da prisão londrina. Nessa época, Aurobindo havia decidido trabalhar pela transformação espiritual da humanidade e da vida sobre a Terra. Paul Richard retorna a Paris e ele e Mihra, juntos, estudavam ocultismo e filosofia. Recebiam vários estudiosos. Buscavam ali viver uma vida integral e estudavam o meio de realizá-la mais plenamente. Buscavam a vida do espírito na vida da matéria. Em 1912, Mihra organiza um grupo com cerca de 20 pessoas. Esse grupo se chamava Cósmico e tinha como objetivo o autoconhecimento e o autoaperfeiçoamento. Foi nesse ano que ela começou a escrever preces e meditações, onde cada prece é dirigida conscientemente a Deus, como se ela conversasse face a face com Ele. Em 1914, Mihra e Paul embarcam para a Índia. Foi quando, pela primeira vez, ela se encontra com Aurobindo, reconhecendo-o como a pessoa que ela via em suas visões e sonhos, e a quem ela se referia como Krishna. Mihra nos conta que, nesse encontro, os seus pensamentos pararam totalmente. A sua mente se tornou perfeitamente quieta, e esse silêncio se prolongou por 2 ou 3 dias. Essa experiência desse encontro permaneceu com ela para sempre. E no dia seguinte, ela escreveu em seu diário: "Não importa que centenas de seres estejam mergulhados na escuridão, aquele que eu vi ontem está sobre a terra. E a sua presença é suficiente para nos assegurar que um dia a escuridão será transformada em luz e que um dia a verdade governará este planeta. Aurobindo também escreve algo sobre esse encontro em seu diário. Ele escreve que havia conhecido alguém que realizaria a espiritualidade dinâmica sobre a Terra. Aurobindo relata que havia sido a primeira vez que soube que a entrega perfeita a Deus até a última célula era humanamente possível. E Aurobindo viu ali que a mãe seria o seu canal de manifestação. A partir desse encontro, eles começaram a estudar juntos. Aurobindo dava algumas palestras à noite. Morava numa casa que era conhecida como Casa da Hospedagem. E ali tinha encontros informais com os seus primeiros discípulos. Realizavam diariamente grupos de meditação. Mihra e Paul ficaram em Pondicherry até 1915, mas tiveram que retornar a Paris por causa da Primeira Guerra. Passaram um ano na França e depois viajaram para o Japão, onde moraram por 4 anos. Em 1920, ambos retornam à Índia e passam a morar em uma casa próxima à casa de Aurobindo. Paul Richard passa um ano viajando pelo norte da Índia e Mihra permanece ao lado de Aurobindo. Ao final desse um ano, eles se divorciam. Paul volta para Paris e Mihra fica definitivamente na Índia. Em janeiro de 22, ela já era conhecida como a mãe. Iniciou palestras e grupos de meditação regulares. Juntando-se aos discípulos que estavam em torno de Aurobindo, dedicou-se à intensificação de sua disciplina espiritual. E como o número de discípulos aumentava a cada dia, a mãe começou a organizar o que mais tarde seria o ashram, muito mais pelo desejo dos discípulos do que do seu desejo e dos seus planos e dos planos do próprio Aurobindo. Cuidava com muito carinho da disciplina espiritual de cada um dos discípulos e supervisionava os afazeres domésticos da comunidade que estava se desenvolvendo. Em novembro de 1926, Aurobindo relata que havia tido uma experiência interna fundamental. Havia realizado em si mesmo a supraconsciência. E isso havia possibilitado que essa supraconsciência pudesse se manifestar na Terra. O dia dessa experiência foi considerado o dia oficial da fundação do Ashram, que contava na época com 24 discípulos. Em dezembro, um mês depois desse dia, Aurobindo decidiu se retirar e identificou Mihra como a Mãe Divina, instruindo todos os seus discípulos e seguidores a fazerem o mesmo. Aurobindo considerava a Mãe como a encarnação de um avatar. Ele informou a todos que, desse dia em diante, a Mãe se responsabilizaria diretamente pelo Ashram e ele viveria em recolhimento. As instruções de Aurobindo para seus discípulos ensinavam o caminho da entrega espiritual através da devoção à Mãe. A mãe relata em sua agenda que Aurobindo nunca havia consultado para fazer essa declaração e nem mesmo ela sabia dessa intenção. A mãe aparecia na varanda do ashram para iniciar suas bênçãos todos os dias, logo pela manhã. Depois, ela se encontrava com os coordenadores de todos os departamentos que estavam se desenvolvendo e também com os discípulos individualmente. Todas as tardes, às 5h30, ela conduzia novamente um grupo de meditação. e se encontrava com cada discípulo mais uma vez. Cuidava desde o aspecto mais material, como o conforto e alimentação de todos, como também a educação e a espiritualidade. A mãe era a força a partir da qual todo o ashram cresceu e se ordenou. Tanto Aurobindo como ela viam na união da vida interior com a vida exterior a condição necessária para o desenvolvimento espiritual. Por isso, na vida do ashram, como meios indispensáveis de realização espiritual, estavam o trabalho, a educação física e as artes. No seu trabalho interno e conjunto, durante a guerra de 39 a 45, Aurobindo e mãe declararam ser suporte aos aliados. Eles nos contam que a vitória dos nazistas teria sido um desastre para o trabalho espiritual e relatam que participaram ativamente nessa época da história do mundo, modificando o curso da Segunda Guerra Mundial por meio de níveis sutis. Nessa época, muitas famílias buscavam o ashram em busca de abrigo. Desse fato, aconteceu a necessidade da busca e da pesquisa de uma nova educação no ashram, porque muitas crianças estavam ali. A partir de 1951, existiu então o Centro Internacional de Educação de Sri Aurobindo. Esse centro existe até hoje e realiza o que se chama de livre progresso, através de um crescimento integral da vida do espírito e da vida material. Em 1950, Aurobindo desencarnou. A mãe conta que logo que ele deixou o seu corpo físico, a percepção de uma grande força supramental que estava presente ali era quase que visível aos olhos físicos. Era uma força tal que podia ser vista e tocada. A mãe relata que, nesse momento, essa força que residia no corpo de Aurobindo passou ao seu corpo e ela foi tomada por ela. Depois que Aurobindo desencarnou, a mãe cumpriu totalmente o compromisso de fazer o trabalho de transformação das células. Em 1956, ela anunciou a experiência de que houve uma permissão divina para que a força supramental pudesse descer à Terra num fluxo ininterrupto. E ela anunciou: a manifestação do supramental sobre a Terra não é mais uma promessa, é uma realidade. De 1960 até a sua morte, em 1973, a mãe tinha encontros semanais com um de seus discípulos mais próximos, chamado Sat Prem. Nesses encontros, ela falava sobre o seu progresso na transformação física, sobre os eventos mundiais, sobre a sua atuação espiritual nesses eventos, sobre o trabalho da consciência na Terra e as suas visões sobre a nova raça. Em todo esse período, a mãe teve experiências fundamentais relatadas nas suas agendas. Ela teve a experiência da consciência supramental da nova raça no seu próprio corpo. Ela tinha a visão da preparação de muitos seres para a formação dessa nova raça. Ela vivia dentro do seu próprio corpo a experiência da presença do divino. Ela vivia dentro da sua própria consciência material a imersão da consciência supramental. Ela viu passo a passo a desintegração física do seu próprio ego e a manifestação do Supremo Senhor. Todas essas experiências foram gravadas ao longo desses encontros diários e semanais que a mãe tinha com Satprem. Essas gravações foram transcritas e se transformaram nos 13 volumes impressos dos livros conhecidos como a Agenda da Mãe. São mais de 6 mil páginas recolhidas durante 22 anos de diálogos. É um verdadeiro documento da evolução e da transformação da consciência. Na verdade, a agenda nos revela as transformações da implantação do novo código genético, mesmo que esse termo não tenha sido utilizado nenhuma vez. Nos anos 60, a mãe começou a visualizar um lugar onde a humanidade pudesse buscar o divino sem precisar lutar por alimento e por abrigo. Era um lugar onde pessoas normais e de várias partes do mundo pudessem estar juntas, vivendo em harmonia. Um lugar onde as pessoas pudessem buscar a espiritualidade e trazê-la para o mundo. Era o planejamento de uma cidade universal. Eram os rudimentos do que hoje a gente conhece como Auroville. Em 1968, com o incentivo e a determinação da mãe, a construção de Auroville foi iniciada. Auroville era a vida do ashram mais externalizada. Em 1962, a mãe tinha 84 anos, Auroville já havia sido inaugurado, a mãe, por causa de uma forte doença, foi forçada a se recolher e não teve mais contato com os seus discípulos. Mas continuou a aparecer publicamente 4 vezes ao ano, quando centenas de devotos se reuniam e recebiam a sua bênção e a sua graça. Dizem alguns relatos que nessas bênçãos, onde o pátio do ashram ficava lotado de discípulos e devotos, ela sabia com o seu coração e a sua consciência suprafísica de cada um que estava ali. E muitos revelam verdadeiras curas e verdadeiros toques internos a partir dessa experiência da bênção da mãe. Ela continuava, mesmo muito doente, com o seu trabalho de transformação física e o trabalho de transformação da consciência das células. Em novembro de 73, com 95 anos, foi que a mãe desencarnou. Então a gente ouve essa história e diz, bom, mas o que é isso de transformação das células, de transformação da consciência, desse arrebatamento que a mãe vivia por essas experiências? Como é que nós ficamos diante disso tudo? Nós, buscadores aqui, aspirantes a uma vida divina, e que a gente pouca consciência tem dos nossos pensamentos, o que dirá das nossas células. Então, me ocorreu que a gente poderia aqui falar um pouquinho do que é esse trabalho da libertação da luz de dentro de cada célula. E por mais que isso seja uma aspiração, falar disso significa que a gente pode começar a nos coligar com essa experiência e com essa verdade. Então, eu proponho que, a partir desse momento, a gente faça dessas palavras e do que está escrito aqui um contato interior com cada uma das porções do nosso ser. Que a gente deixe essas informações entrarem no nosso coração, no nosso mental, no nosso sentimento, para que as nossas células possam reconhecer a possibilidade dessa experiência. A nova Terra aí está. Esta Terra será marcada pela realização íntegra da vida do Espírito com a vida da matéria. Para isso, precisamos aspirar hoje uma união profunda com a divindade. As nossas células também podem fazer isso, também podem aspirar à luz. Assim como o homem busca, quando desperto, a sua luz interior, a célula, que é um verdadeiro organismo e um todo coeso, pode buscar a sua luz. Quando se está aberto e aspirando a essa luz e a essa consciência, a vibração que encontramos é de muita força e muita energia. E tudo isso pode acontecer nas células do nosso corpo. Quando se cai na consciência comum, muitas vezes podemos até viver um mal-estar. Por quê? Porque a consciência comum é viver encerrado numa mente comum. É estar encerrado numa mente que acredita nessa vida comum de acordar, trabalhar, lutar pela sobrevivência e pelo abrigo. É uma estreita prisão. Geralmente, nós não movemos um dedo e não dizemos uma palavra sem que a nossa mente intervenha. E as nossas células obedecem a essa mente e a essa intervenção. É uma inconsciência que nos mantém sujeitos às forças terrestres. A consciência poderia nos manter sujeitos às forças divinas. Para nós, muitas vezes, a realidade não existe. O que existe é a nossa atitude com relação à realidade. Então, eu entro nesta sala e eu não digo, eu estou numa sala. Eu digo, que sala grande, que sala pequena, que sala cheia, que sala vazia, que sala bonita, que sala feia. Eu não vejo a sala, eu vejo aquilo que eu atribuo àquela sala. Mas cada coisa traz consigo a sua própria verdade. Cada coisa tem em si a verdade absoluta, a verdade luminosa e a verdade clara. Se estamos em relação com essa verdade, tudo se organiza. Mas não. Nós não temos a relação com essa verdade. Nós nos relacionamos com essa verdade através da nossa mente. Então, antes de ver a verdade, a gente tem um pensamento, a gente tem um sentimento e a gente tem uma percepção. Então, entre nós e a verdade, existe o nosso julgamento. Como fazer para ter contato com essa verdade absoluta, luminosa e clara? A mãe nos dá uma chave e ela diz: "Sê simples, sê simples." Trata-se de dar um passo após o outro e nada mais, pois todas as nossas complicações vêm da nossa mente. O ponto de partida é tornar-se consciente de si. É adquirir a capacidade para conhecer aquilo para o qual somos realmente feitos. Como fazer isso? E a mãe diz o seguinte: eu proponho que a gente faça nesse momento o que ela está dizendo aqui. Procure em si mesmo o que é independente do seu corpo. Procure em si mesmo o que é independente das circunstâncias da sua vida. Procure em si mesmo o que não provém de nenhuma formação que você recebeu. Procure em si mesmo o que não provém da língua que você fala. Procure em si mesmo o que não provém dos hábitos e costumes que você tem. Procure em si mesmo o que advém daquilo que independe de onde você vive e do país em que você nasceu. É como uma viagem através de uma floresta virgem, em busca de uma terra desconhecida. É preciso encontrar nessa floresta aquilo que em você contém o sentido básico da universalidade. A vontade de descobrir esta verdade e de se unir a ela deve estar o tempo todo vivo e presente na sua vida. Então, aí sabe o que acontece? Você se descentraliza, você se espalha, você se alarga e começa a viver em cada coisa e em todos os seres. A barreira que separa os indivíduos cai. A consciência se torna mais ampla. As células e tudo aquilo que chamamos de humano e que mantém tudo reunido e coeso vão aprendendo a viver sem o sentido do isolamento e da separação. Começamos a perceber que sem o ego podemos continuar. A passagem da modalidade de uma consciência para outra é progressiva. E a chave continua sendo: ser simples. Ser simples. Trata-se de dar um passo após o outro. Nada mais. O novo começa a surgir, mas o antigo funcionamento ainda está. Está ali, dominando a consciência, mas o novo pode ir se infiltrando. E cada vez que esse novo se introduz, cada vez que encontramos dentro de nós essa universalidade que independe do nosso país, da nossa língua, dos nossos encontros, da nossa história, do nosso karma, no momento em que isso acontece, acontece o alargamento de limites. E as células, nesse momento, elas se perguntam: como continuar como massa de matéria? Como continuar com coesão? Como continuar como matéria humana e, ao mesmo tempo, ampliar-se? E, ao mesmo tempo, flexibilizar-se? Num primeiro momento, a célula pode viver isso como caos. A impressão que se tem é que essa estabilidade, aquela estabilidade habitual, desapareceu. E a mãe diz: isso é uma grande aventura. E cada vez que esse comum e esse habitual é substituído por uma outra energia, produz-se um estado que tem toda a aparência de desordem e de perigo. E o corpo, ainda ignorante, produz um pânico porque acredita que está adoecendo. Enquanto se está nessa transição, ser simples, ser simples. Trata-se de dar um passo de cada vez. Como conservar a forma sem que haja ego? Como continuar coeso com essa amplitude? É a pergunta que os corpos fazem. Mas a mãe nos dá uma outra chave: a oração. Na oração, vamos poder acessar e contatar a divindade. E nós descobriremos o seguinte: a divindade interior não impõe, não reclama, não ameaça. Ela se doa, ela não censura, ela não julga. Portanto, esse pânico que a gente vive no momento em que estão alargando os nossos limites, isso é perfeitamente compreendido pela divindade interior. A gente não precisa se preocupar com o nosso medo, a gente não precisa se preocupar com a nossa sensação de perda, a gente não precisa se preocupar com o pânico dos nossos corpos, porque a divindade interior trabalha sem cessar para aperfeiçoar sem constranger, para consertar sem reprovar, para estimular sem se impacientar. É uma mãe cujo amor nutre e protege, aconselha e consola. Esse amor compreende tudo e, por isso, suporta tudo, espera e prepara tudo. Portanto, no momento em que a gente aspira a essa divindade interior, Se a gente vive uma sensação de perda, a segunda chave que está sendo dada aqui é a chave da oração. Nessa oração, a gente é capaz de se apaziguar, acalmar os nossos corpos. No contínuo exercício dessa busca consciente pela divindade interior, todo hábito automático vai podendo ser substituído por ações conscientes. As coisas não mais são feitas porque se aprendeu a fazê-las de uma determinada forma. Elas são feitas pela consciência. Trata-se de substituir a recordação e a memória por um novo método de consciência, que sabe o que é correto a cada momento. Termina o "ó, vamos chegar ali, vamos até ali, vamos virar à direita", e isso é substituído por "isto é para ser feito" e nada mais. Em cada momento se está onde se deve estar. Ao invés de pensarmos "eu não devo dizer isso", o que acontece é que simplesmente a palavra não vem e você não diz. Você não precisa nem pensar. O funcionamento é direto. É uma outra qualidade de visão. É como se a luz da vida, a luz que ilumina, estivesse dentro ao invés de estar por cima. Não é uma luz que se reflete. Tampouco é como a luz de uma lâmpada. Ao invés de ser uma luz projetada, tudo tem a sua própria luz. Essa é a verdadeira visão interior, onde nela tudo é um. Tudo é uma coisa só que toma toda espécie de formas. Tudo é uma única substância que se adapta a todos os movimentos que acontecem, sem nenhuma separação. A consciência, quando está assim, não está na mesma posição. A consciência humana, comum, está sempre no centro e as coisas existem com relação a esse centro. Nessa consciência não é assim, porque as coisas existem por si mesmas. A consciência está unida a elas. As coisas tornam-se muito melhores. Não é sair da matéria para ver o mundo de uma outra forma. Não se trata disso. É a matéria que se contempla a si mesma de uma maneira totalmente nova. Não existe nada grande nem pequeno. Não existe nada nem importante nem insignificante, porque tudo tem a sua própria luz e o seu próprio valor. Nesse caminho, nós nos sentimos pequenos. Nada poder, nada saber, nada querer. Quem tudo sabe é a nossa consciência. Que alívio que deve ser isso. O estado da nossa consciência comum é fazer tudo por alguma razão. Tem sempre que existir uma meta. A visão da consciência ampliada percebe a irrealidade e a inutilidade das metas, porque ela vê o agora. É uma espécie de absoluto a cada momento e a cada movimento da vida, desde o mais sutil até o mais denso. Desaparece o encadeamento. Tudo é uma coisa só. Uma coisa não é mais a causa da outra. Não se faz algo para alguma coisa. O absoluto é pleno. É uma ausência total de causa e efeito. Vem algo que é vertical e não mais horizontal. Nessa verdadeira posição, não existe nem atrito e nem desgaste, porque cada segundo tem a sua própria eternidade. E quando essa experiência acontece, é impossível que haja desordem ou desarmonia. Quando esse estado se estabelece, não pode haver enfermidade, nem acidente e nem desordem. Tudo tem uma alegria própria. É um estado de onisciência do próprio corpo. Nada de pensar, nada de querer, nada de decidir, somente ser, ser e ser. É algo compacto, sem divisão, pleno. Não se trata de uma consciência superior que se impõe ao nosso corpo. É o próprio corpo que despertou. É o próprio corpo que tem a sua própria liberdade. O peso da matéria desaparece e ela começa a ser fluida e vibrante. O que o corpo aprende nesse momento é que foi substituído o governo da mente pelo governo do espírito. As necessidades perdem a sua autoridade sobre nós. Vocês imaginam que alegria? As necessidades perdem a sua autoridade sobre nós. Trata-se do contágio de uma vibração. E assim, em cada mundo, em cada ser, em cada átomo, está essa presença e o homem pode começar a manifestá-la. É um estado absoluto. Um absoluto que não há obstáculo ou resistência por vencer, porque esse estado anula todos os obstáculos e todas as resistências. Então aí o homem reconhece a presença de Deus que mora nele e em tudo que o circunda. E então a aurora nasce. Eu tenho, assim, certeza de que, apesar de que a gente, quando fala nesse processo, a gente vive isso como uma coisa a ser atingida, por outro lado, uma parte de nós reconhece esse estado. Uma parte de nós sabe o que é esse estado de plenitude e da consciência da eternidade em cada segundo, essa precisão da consciência do espírito na consciência da matéria. Eu tenho certeza que todos nós sabemos o que é isso. Porque nós todos temos como a nossa origem a união perfeita e absoluta com Deus. Um dia nós já vivemos isso. Um dia nós já fomos um com a consciência espiritual. E de lá nós viemos, por uma série de necessidades da evolução, de lá nós viemos com essa memória. Então, essa memória está dentro das nossas células. É uma questão de nós irmos acendendo esses interruptores. Porque a maioria das nossas células estão apagadas. Elas estão adormecidas. Elas estão completamente ensimesmadas nesse hábito da vida comum. Então, acender esse interruptor a partir de um momento de oração, a partir de um momento como esse de estudo, a partir de um momento de união interior, a partir da aspiração eterna e constante por buscarmos a nossa verdade, vai possibilitando que cada um desses interruptores das nossas células sejam acesos, até que a gente possa ser mesmo a luz suprema. E tem um texto da mãe, que muitos já conhecem, que eu vou ler, e que é um alento para nós todos e para essa busca. Nenhum estado era mais precário que o do homem quando sobre a terra foi separado de sua origem divina. Estávamos num estado precário. Acima dessa queda que o homem vivia, estendia-se de um lado a fronteira hostil do usurpador. Nas portas do seu horizonte, esse homem caído encontrava carcereiros armados de espadas flamejantes. Uma situação sem saída para a humanidade. Por um lado, o usurpador. Por outro lado, os carcereiros. E nós, caídos. Então, como o homem não poderia mais subir à fonte de vida, a fonte brotou dentro dele. Como o homem não poderia mais receber a luz de cima, a luz resplandeceu no centro do seu ser. Como o homem não podia comungar com o amor transcendente, esse amor se fez nele holocausto e ofereceu-se, escolhendo cada ego humano para morada e para santuário. A suprema doação foi a manifestação do amor de Deus no mundo. A consciência perfeita aceitou mergulhar e ser absorvida na inconsciência da matéria. Foi um amor supremo. Aceitar a perda da condição perfeita da divindade, a condição perfeita da consciência absoluta, para coabitar no mundo com a ignorância e a escuridão. A força do amor tenta, até os dias de hoje, encontrar consciências que sejam capazes de receber esse movimento divino e de expressá-lo. A consciência de Deus experimenta milhões de instrumentos, tentando sempre e sempre falhando. Mas esse toque constante e contínuo vai preparando esses instrumentos. E subitamente acordará um dia o homem que terá a capacidade de amar. E assim, nessa matéria desprezada, mas fecunda, desolada, mas abençoada, cada átomo encerra dentro de si o divino morador. E se em nada em todo o universo é tão enfermo como o homem, nada também é tão divino quanto ele. Numa das preces em que a mãe, conversando com Deus, dizia: "Mas, mestre, como acessar a sua presença? Como ser a sua manifestação? Como estar diante de ti o tempo todo?" E ela disse: "Assim, Senhor, minha prece lançou-se em tua direção, e eu te vi em teu radiante esplendor. E tu disseste: não percas a coragem, sê firme e confiante. Prossegue." Então, prossigamos.